Conforme pude anunciar, entramos agora no ponto 4 da nossa agenda. Foi entregue pelo CDS uma proposta de substituição integral, que já foi distribuída por todos. É sobre ela que incidirá o debate e é também ela que será votada. Tem então a palavra a senhora deputada Catarina Cabeceiras.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. No entender do CDS-PP, a agricultura é um dos pilares fundamentais da economia da região, ultrapassando a dimensão económica, pois a verdade é que a agricultura é um importante fator social que vai desde a manutenção das pessoas no meio rural, à criação de emprego, à gestão do ambiente, potenciando ainda outros setores de atividade como o emprego, o ambiente e o turismo. O setor leiteiro, em particular, atravessa uma das suas maiores crises, considerando a sua situação prolongada, mas também agravada pelo fim do regime das cotas leiteiras, pelo embargo russo aos produtos lácteos europeus, pela retração de consumo em alguns mercados importadores e por alterações legislativas, como as relativas aos pagamentos por conta e às contribuições para a segurança social, que afetam particularmente os jovens agricultores. Pelo fim das cotas leiteiras, o Governo Regional reclamou uma resposta europeia. O que foi feito agora pelo Governo para conseguir convencer Bruxelas das especificidades da lavoura açoriana? Relativamente às prestações contributivas e tributárias dos nossos lavradores, o que tem feito o Governo Regional junto da República para ultrapassar o sufoco dos nossos jovens agricultores? Face ao embargo russo e à retração dos nossos principais mercados importadores, que diligências efetuou a região na busca de novos mercados que possam garantir o escoamento dos nossos bons produtos agrícolas? Perante as dificuldades do escoamento dos nossos produtos de valor acrescentado, como o queijo de São Jorge, por exemplo, que estratégia foi repensada ou redefinida para garantir a venda desses produtos e o devido retorno e valorização dos nossos produtores? Que avaliação foi feita ao Pró-Rural, do POSEI e de outros instrumentos de política agrícola, tal como aqui anunciado em novembro passado pelo Sr. Secretário Regional, no sentido de cumprir com a prioridade que o Governo diz ter de melhorar o rendimento dos nossos agricultores? Que negociações que se estabeleceram com a União Europeia no âmbito do POSEI e do Pró-Rural? Quando um produtor se candidata às ajudas do POSEI ou do Pró-Rural, cria expectativas legítimas quanto aos apoios que irá receber, sendo a gestão da exploração agrícola e as opções determinadas com base nesses pressupostos. Numa realidade como a atual, onde se estimulou a produção, onde se procurou cativar novos produtores, o que até se refletiu como seria expectável num aumento de candidaturas aos apoios, não podemos continuar a estar sujeitos à imposição de rateios, pois não podemos querer continuar a dividir por mais o mesmo que menos tinham. Incentivou-se bem os produtores a abater os animais na região e o recurso aos nossos produtos endógenos, como a silagem do milho, mas como é que se favorece a competitividade das nossas explorações se existem rateios de 18% e de 26% no prémio ao abate e no prémio aos produtores de culturas gervenses, respectivamente? Que soluções tem o Governo Regional? E contributos tem recebido o Governo dos intervenientes do setor? Tem havido uma concertação com os parceiros e com as estruturas representativas dos nossos agricultores? É necessário que todos se sintam parte ativa nas decisões, não descurando que é necessário que o Sr. Secretário nos esclareça quais as propostas e, acima de tudo, as soluções para este setor. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores membros do Governo, é neste sentido de colocar todas as partes a contribuir para um bom resultado final que surge esta iniciativa do CDS. Aliás, como outras que temos vindo a apresentar, como o pagamento único aos agricultores, o regime das reformas antecipadas, o fim dos apoios à estabulação permanente, a majoração dos incentivos da reconversão das explorações e à diversificação agrícola ou o controle do PH nas carcaças abatidas na região. Entendemos que só envolvendo todos os intervenientes, no caso em apreço do setor leiteiro, numa dinâmica proativa, se conseguem melhorar os resultados e, por conseguinte, os rendimentos dos produtores. O sistema de classificação de leite está intrinsecamente relacionado com o rendimento dos produtores, uma vez que é com base nos diversos parâmetros higiênico-sanitários da composição do leite, o índice crioscópico, a pesquisa de inibidores ou impurezas, que resulta o sistema de pontuação pelo qual é calculado o pagamento do leite ao produtor. A região dispõe, desde há vários anos, legislação específica sobre as regras a que se deve obedecer a classificação do leite cru à produção, remetendo para comissões técnicas o acompanhamento e a melhoria da aplicação do sistema de classificação do leite. Porém, da legislação à realidade, constata-se que estas comissões foram apenas criadas nas ilhas de São Miguel e Terceira. Importa reter o papel importante desenvolvido por estas comissões de acompanhamento, não só porque compete a elas prever penalizações em caso de análises que comprovem que a qualidade do leite está abaixo do definido como valor padrão, mas também como elemento mediador e agregador entre as partes envolvidas na cadeia de valor, acompanhando assim a evolução do setor leiteiro nas diferentes ilhas, num trabalho proativo entre todas as partes. Importa evitar situações de arbitrariedade e, acima de tudo, impõe-se acabar com situações que discriminem lavradores, à exceção das situações de reiterada falha. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora e senhores membros do Governo, é incontornável ressalvar o trabalho desenvolvido pela produção e pelos produtores de São Jorge, um trabalho contínuo de melhoria das condições de higiene do leite, das próprias instalações, da saúde e genética dos animais, para aprimorar a qualidade do leite, correspondendo positivamente às exigências que foram surgindo ao longo dos tempos. É indiscutível que, se assim não fosse, estaria prejudicada a produção da joia da coroa, da economia de São Jorge, o queijo, uma vez que este é elaborado com leite cru, por exemplo. O caminho da qualidade é, sem dúvida, o que importa continuar a percorrer, sendo igualmente fundamental reconhecer o esforço desenvolvido pelos produtores para produzirem um produto de excelência. Constata-se, assim, que urge combater e evitar situações discriminatórias no setor leiteiro, pelo que o CDSPP entende que a legislação vigente deveria ter sido aplicada em igualdade de circunstâncias em todas as ilhas, ou seja, onde deviam ter sido criadas as comissões técnicas nas diferentes ilhas, para que exista uma maior equidade entre todos os produtores da região. Assim, o Grupo Parlamentar do CDS propõe que a Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores recomenda ao Governo Regional que legencie junto dos parceiros do setor para promover a criação e operacionalização das comissões técnicas de acompanhamento da classificação de leite à produção, tendo em conta as especificidades de cada ilha, em articulação com os intervenientes locais. Promover a revisão das tabelas de classificação de leite no sentido da uniformização das penalizações aplicadas. Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Deputada. Estão abertas as inscrições. Senhor Deputado António Almeida, tem a palavra.
Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, para dar nota que o CDS-PP está a apresentar uma nova proposta de resolução, substituição integral, presumo é, àquela que tinha sido apreciada na comissão, em sede de comissão. De qualquer forma, o nosso entendimento é de que, para além da concertação estratégica regional e sectorial, deve existir uma concertação estratégica no âmbito agrícola para cada fileira, e designadamente a cada uma das nossas ilhas. É esse o entendimento não apenas para a fileira do leite, mas também para as restantes fileiras. As comissões técnicas de acompanhamento, independentemente da sua designação, já constituem esse mesmo formato e, portanto, são um instrumento de diálogo, de debate, de discussão técnica, mas também de aproximação dos diversos parceiros intervenientes na fileira do leite. Pretende o CDS-PP, para além de alargar e operacionalizar as comissões técnicas de acompanhamento para além das ilhas de São Miguel e da Terceira, portanto fazê-las funcionar de acordo com a legislação em todas as ilhas dos Açores, pretende também, na mesma projeto de resolução, uniformizar as penalizações, tratar de forma igual o que a nossa entender poderá ser diferente. Ora, se o objeto principal ou da criação ou do alargamento das comissões técnicas de acompanhamento em todas as ilhas é esse mesmo processo de diálogo em cada uma das ilhas de acordo com a sua especificidade. Portanto, o nosso entendimento é de concordância relativamente à operacionalização das comissões técnicas em cada uma das ilhas, já não é o mesmo entendimento relativamente ao ponto 2, porque achamos que essa é a mesma matéria que deve ser visada nas respectivas comissões técnicas de acompanhamento e, portanto, quer relativamente aos critérios de classificação de LED, quer eventualmente a distinções que os diversos parceiros que estão todos presentes nessas comissões técnicas de acompanhamento, se for o entendimento de distinguir, por qualquer critério, de valorização do produto na sua ilha, por qualquer nova opção de industrialização ou de produção na área da fileira do leite, é nosso entender que devem fazer. Daí que a nossa posição em termos de votação será de abstenção em virtude dos argumentos que acabamos de apresentar.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Paulo Mendes.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, sem sombra para quaisquer dúvidas, é fundamental, aliás, mais do que fundamental, investir naquela que é a qualidade do que se produz no setor agrícola na região e, sobretudo, aqui no que diz respeito ao setor leiteiro. Principalmente num cenário pós-cotas leiteiras, num mercado europeu totalmente desregulado e num mercado também caracterizado pela sobreprodução e que tem afetado o rendimento dos pequenos produtores, como acontece na nossa região. Portanto, perante este cenário, há que investir em medidas que visem aferir e garantir a qualidade do leite produzido nos Açores. O CERCLA, sem comissões técnicas, pode ficar, não quer dizer que fique, mas pode ficar manco quando desprovido de parâmetros e respectivas pontuações subjacentes à classificação de leite que resultam de uma ponderação de variáveis atinentes à realidade de cada ilha. E isso, ou esse desidrato, pode ser preenchido e alcançado através das comissões técnicas que funcionam também e, sobretudo, como órgão regulador da qualidade, não propriamente regulador de preços, mas de qualidade, quando, dentre as suas competências, inclui-se a competência de penalizar quem não produz de acordo com os parâmetros de qualidade exigidos. Ora, as comissões técnicas também não podem ser perspectivadas exclusivamente como entidades que existem para penalizar, porque têm também um papel de mediação muito importante entre as entidades recebedoras, compradoras e as entidades representantes da produção. Daí, também decorre a importância de se criarem, por isso, comissões técnicas, considerando as especificidades de produção de cada ilha como um órgão com o qual se ganha e nada se perde. Portanto, consideramos a proposta apresentada aqui pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP pertinente e, por isso, votaremos favoravelmente. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Curvelo tem agora a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, os laticínios e tudo o que envolve esta atividade, a montante e a jusante, são atividades indissociáveis ligadas aos Açores. É natural que assim seja, quer dadas as nossas características edafoclimáticas, serem ideais para a criação de gado de produção leiteira. Quero porque ao longo da história sempre soubemos produzir laticínios, nomeadamente manteiga e queijo, que se distinguiram e mereceram a preferência dos mercados mais exigentes. Apesar dos vários percalços e constrangimentos devido a políticas com as quais discordamos, e que ao longo dos tempos têm afetado a produção leiteira dos Açores e que ainda a recente fim das cotas leiteiras mais veio agravar, o fato é que ainda hoje os Açores ocupam um lugar cimeiro na produção de leite como principal bacia leiteira nacional. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, produzir leite nos tempos atuais requer naturalmente atenção e cuidado aos múltiplos aspectos que a própria evolução técnica dos conhecimentos impuseram e que necessariamente nos nossos produtores têm de ter em consideração, quer para defenderem a qualidade do seu produto, quer para valorizarem e serem concorrenciais nas condições atuais. Tudo isto só é possível se, para além de todos os esforços realizados pelas associações agrícolas existentes no terreno, houver um sério empenho, trabalho político por parte do Governo no sentido de proporcionar e promover as adequadas condições e medidas para que assim aconteça. O acompanhamento da classificação de leite legalmente prevista, mas apenas existentes em São Miguel e na Terceira, são elementos fundamentais e imprescindíveis para que o leite aí produzido seja devidamente classificado e, como tal, os produtores possam ser incentivados através do aumento do rendimento, que isso lhes proporciona a produzir um produto de excelência. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, paralelamente à criação das comissões técnicas de acompanhamento da classificação de leite, não nos podemos esquecer, de modo nenhum, da necessidade de um acompanhamento de muita proximidade aos agricultores. Tal acompanhamento implica a existência de técnicos no terreno que se desloquem ao terreno, in loco, e não apenas através do necessário trabalho de gabinete. Façam esse importantíssimo acompanhamento junto dos nossos agricultores. Se assim for feito, estaremos convencidos que será um esforço bem compreendido e um investimento com retorno assegurado e garantido para a nossa região. Pela parte do PCP, estaremos sempre na primeira linha em defesa deste setor que consideramos fundamental e essencial para o desenvolvimento da nossa economia regional e ao lado dos nossos produtores e agricultores.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto, se há mais inscrições. Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhores Membros do Governo, as comissões técnicas de acompanhamento são importantes e têm um papel fundamental para o setor, no sentido em que regula e valoriza o produto final, que é o nosso leite. Estas reúnem todas as partes intervenientes, produção e transformação, criando mecanismos que regulam quer a produção, quer a comercialização, de modo a mantermos a excelência do nosso leite. Importa referir que cada uma das nossas ilhas goza das especificidades que levam a instituir, neste caso, valores de referência de acordo com a situação, pontuais e excepcionais. Todavia, e sempre que necessário, estes valores são revistos, como foi o caso do Niqueix, que em Assembleia Geral propôs a atualização dos parâmetros, ou seja, hoje reconhece que a realidade é outra. Atendente a que o projeto de resolução apresentado pelo CDSPP vem reforçar os objetivos plasmados no despacho normativo número 192 de 1998 e a portaria número 75 de 2009, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista votará favoravelmente a iniciativa agora em apreciação.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Paulo Estevão tem agora a palavra.
Sra. Presidente, Sras. Deputados, Srs. Membros do Governo, a representação parlamentar do PPM irá votar favoravelmente este projeto de resolução. Consideramos que a criação das comissões técnicas de acompanhamento de classificação de leite à produção nas ilhas onde elas não existem significa um incremento importante do ponto de vista da qualidade do produto e um incremento também para a melhoria do rendimento dos agricultores. Consideramos que é fundamental que os pequenos produtores possam participar na definição das tabelas. E, portanto, também nesse sentido, nesta participação dos agricultores, dos pequenos agricultores nesta definição. Isso significa aprofundar também a democratização do setor e a participação de amplas faixas de produtores locais. Todos estes objetivos são objetivos que servem os interesses dos Açores e servem também o interesse dos produtores. Nesse sentido, nós consideramos que este projeto de resolução introduz uma melhoria significativa em relação ao setor.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Cabeceiras, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, queria só esclarecer, no sentido do que foi dito e apresentado pelo deputado António Almeida, que esta iniciativa, quando falamos na questão da uniformização dos parâmetros, estamos aqui a falar na uniformização dos parâmetros nas penalizações e não nos parâmetros higiênico-sanitários ou de composição, porque acreditamos que em relação às penalizações pode existir esta uniformidade de critério entre os produtores da região. É claro que também no ponto anterior e quando falamos na criação, claro, dependendo as especificidades de cada ilha, mas em relação às penalizações entendemos que poderá existir uma uniformização de forma a existir uma avaliação, digamos assim, e de igual em todos os agricultores da nossa região.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, os membros do Governo. Eu gostaria também de intervir nesta altura, no debate, para deixar algumas considerações sobre essa matéria. Desde logo a primeira, naturalmente que a existência dessas comissões técnicas de acompanhamento são importantes, na medida em que é um espaço também de reflexão e de debate e discussão de questões que têm a ver com a qualidade do leite e com as grelhas de avaliação do leite. Mas também deixar uma nota que, quando da apresentação e mesmo em sede de discussão na Comissão, não cabe, no fundo, ao Governo criar as comissões, ou seja, não depende apenas da iniciativa do Governo, para ser mais claro, depende também da vontade das partes. E o que é verdade é que quando esse assunto veio a debate, e tal como disse aqui nesta casa, que tinha dado instruções ao IAMA para que contatasse, digamos, todo o setor nas ilhas onde não havia a constituição das comissões, isso de facto foi feito. Foi feito com resultados positivos. Já assinei um despacho normativo que um da manhã será publicada a criação dessas comissões nas ilhas do Faial e das Flores. Agora, o que é fato é que há outras ilhas onde não existe, digamos, vontade das partes em criar essas comissões. Agora, pelo fato de não existirem essas comissões, isso não quer dizer que o setor fique penalizado, que os agricultores fiquem penalizados, porque a verdade é que sempre foi possível chegar à corte em relação aos sistemas de classificação do leite. E também estamos a falar em ilhas onde não há indústria privada e, de facto, os agricultores estão dos dois lados da mesa. Portanto, estão no lado da produção e também estão no lado da transformação. Daí que, da parte do Governo Regional, vamos continuar empenhados, como tivemos até aqui, em sensibilizar a produção, sensibilizar a indústria para que, de facto, essas comissões sejam constituídas. Aliás, devo aqui fazer uma pequena correção ao Sr. Deputado Paulo Mendes, que o Sércola não fica manco se essas comissões não forem constituídas. ou pode ficar mal. Não fica, não fica. Não fica de certeza, porque o trabalho do SECLA naturalmente interliga-se com as comissões, mas, independentemente de haver ou não comissões constituídas nas ilhas que não, as que já têm as comissões constituídas, isso não impedir de que o SECLA preste o mesmo serviço, com a mesma qualidade, com o mesmo nível de exigências, independentemente da ilha ter ou não comissões técnicas. Portanto, gostava de deixar aqui essa nota, também na defesa do grande trabalho que é feito pelos técnicos do SECLA. E também dizer que esta situação do facto de não ter havido comissões não penalizou os agricultores do ponto de vista do preço do leite. Aliás, eu posso dar o exemplo da Ilha de São Jorge, que até tem dos preços médios pagos à produção, digamos com o valor médio da região, ou seja, acima. É verdade, senhora deputada. E sabemos porque é que deixaram de ser, não é? Mas isso é para amanhã a discussão. Senhora deputada, é isto. Portanto, isso não impediu que, de facto, São Jorge tem um preço médio pago à produção, eu diria que é bastante simpático em relação a outras ilhas, e daí que não se pode ou não se deve associar uma situação à outra. E, por fim, também deixar aqui apenas uma nota, Sr. Deputado João Crevelo, e dizer que os nossos técnicos andem no campo, andem na rua. Aliás, seguem o exemplo que o secretário faz. Eu sou acusado de andar muito na rua e visitar muitas explorações. Portanto, os técnicos também fazem. Portanto, Sr. Deputado, não sei o que é que quis dizer com isso aqui, se quis desviar as atenções do debate, mas eu também tenho que fazer hoje aqui a defesa dos técnicos da Secretaria Regional da Agricultura e Florestas, que fazem o trabalho que é preciso fazer de proximidade, de disponibilidade, permanecem em próximo dos agricultores. Aliás, se sempre fosse assim, outra coisa não seria de esperar. Portanto, era isto que eu gostaria de dizer nessa fase.
Obrigada, Sr. Secretário. Senhora Deputada Catarina Cabeceiras, tem a palavra.
Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo. Primeiramente, queria dizer ao Sr. Secretário, e já em sede de comissão tínhamos falado nesta questão dos agricultores estarem em ambas as partes, efetivamente são agricultores que pertencem às direções à direção da cooperativa, mas também e da União, e também das agências agrícolas, mas a verdade é que, tendo a mesma atividade, a forma e o caminho a seguir para chegar ao objetivo final, que é sempre o melhorar o rendimento desses produtores, será diferenciado consoante a entidade que estão a representar, e sabemos que isso acontece, porque se assim não fosse, muitas vezes as associações não tinham posições um bocadinho diferentes do setor cooperativo. Portanto, se existem diferenças em relação ao setor cooperativo, é porque existem formas de pensar e caminhos a seguir que se consideram diferentes. Também queria dizer ao Sr. Secretário, uma vez que foram colocadas algumas questões durante a intervenção, se estaria disponível para responder às mesmas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Crevelo, tem a palavra.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Sr. Secretário, o Sr. Secretário não está no mesmo mundo agrícola que nós, que os açorianos estão. Vou-lhe dar um exemplo concreto. A Ilha das Flores, na Ilha das Flores, produz-se leite e carne. Infelizmente, os produtores agrícolas desta ilha não têm o acompanhamento dos técnicos in loco nas explorações agrícolas que deveriam ter. Ou seja, tinha uma pergunta muito concreta a lhe fazer. Qual foi o último estudo ou o último artigo científico publicado de algum estudo feito a nível agrícola sobre explorações agrícolas na Ilha das Flores?
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Almeida, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, apenas para um esclarecimento adicional, concertação é mesmo isso. As normas de qualidade do leite e dos produtos lácteos estão determinados por normativos da União Europeia. E, portanto, desde que esteja salvaguardada, em termos de segurança alimentar e de saúde pública, os critérios que determinam ao nível da União Europeia a qualidade desses produtos, o que trespassa daí, ou o que vai além disso, é o, de facto, o da valorização e o da penalização. O que nós entendemos é que, quer nos critérios de valorização, quer nos critérios de penalização, e se queremos efetivamente ter concertação ao nível de ilha, porque é disso que se trata, é de alargar a criação das comissões técnicas de acompanhamento às ilhas onde elas não existem, é precisamente para estimular a concertação. E a concertação, a partir do momento em que, à semelhança do que acontece em São Miguel na Terceira, o Governo está representado pelo IAMA, pela direção regional respectiva, por representantes das cooperativas e por representantes das indústrias de laticínios. Ora, concertação é isso, é dar a possibilidade às partes intervenientes numa estratégia para o setor leiteiro em cada uma das nossas ilhas de determinar precisamente os critérios, quer de penalização, quer de valorização, de acordo com uma estratégia que tem a ver com o produto, com a indústria e com o interesse da própria produção. Porque, de resto, está salvaguardado por normativos da União Europeia. Portanto, é esse o nosso entendimento. Portanto, daí a concordância com o primeiro ponto do projeto de resolução e com a discordância, porque achamos que o segundo ponto decorre da atividade dessas mesmas comissões técnicas de acompanhamento. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, senhores membros do Governo, senhora deputada Catarina Cabeceiras, eu gosto de cumprir o regimento, teu cá pouco tempo, e daí que ficava mal se não cumprisse o regimento, e de qualquer das formas, julgo que amanhã vamos ter a oportunidade de discutir as questões que colocou e outras, naturalmente, que vão ser colocadas ao longo do debate. Sendo certo que todos nós, quer no Governo, quer na Assembleia, temos um objetivo comum, que é servir o melhor que sabemos e podemos nas funções que exercemos e, por via disso, dar um contributo importante, no caso concreto, para a melhoria do setor agrícola. E a iniciativa que o CDS-PP trouxe esta Casa, é preciso dizê-lo, é um contributo positivo nesse sentido, que permite a discussão, e da discussão surgem sempre proveitos, assim se puder dizer, sobre a matéria em causa. Daí que, com calma, amanhã vamos discutir esses assuntos com a importância que eles merecem. Sr. Deputado João Covelo, o senhor pedimos estudos científicos sobre as flores. Bom, os nossos técnicos, no âmbito das tarefas que executam, seja de ponto de vista na área de sanidade animal ou sanidade vegetal, fazem trabalhos, digamos, que servem para a agricultura dos Açores, não é especificamente para a agricultura das flores. Aliás, se tiver acesso, e julgo que isso está na página do portal da Direção Regional da Agricultura, há um conjunto de trabalhos que são desenvolvidos pelos técnicos da própria Direção Regional, em colaboração também com entidades externas, que provam ou que comprovam aquilo que o Sr. Deputado está a tentar dizer. Não seria pelo fato da região ou dos técnicos da região não terem num determinado ano desenvolvido um instituto científico, tal como o Sr. Deputado disse, isso não quer dizer que os técnicos não estão todos os dias no campo, quando é necessário estar, que acompanha as explorações, que acompanha os agricultores, que acompanha os produtores. Portanto, o Sr. Deputado não pode vir para aqui dizer isso. Se está a dizer isso, não está a ser correto. Não está a ser correto. Aliás, os agricultores, melhor que o senhor e melhor do que eu, sabem isso perfeitamente. Quando precisem do apoio, quer do Governo, dos técnicos do Governo, quer dos técnicos das associações, aliás, todas as associações, como sabe, recorrem a apoios do Governo para também prestar apoio técnico às explorações. Aliás, as associações são parceiros estratégicos do Governo na prestação de apoio técnico às explorações e aos agricultores, portanto, eu não sei o que é que o Sr. Deputado quer mais. Sinceramente, não sei. Mas pronto, faz parte da sua estratégia de lançar foguetes, mas depois é preciso cuidar, que às vezes as canas podem cair em cima, Sr. Deputado.
Obrigada, Sr. Secretário. Sr. Deputado João Crevelo, tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, o que quero deixar aqui bem claro é que os técnicos dos serviços não podem, fazem o seu serviço nas devidas condições atrás dos seus gabinetes, atrás das suas secretárias, não se podem limitar só à secretária dos Serviços de Ambiente Agrário. Têm que fazer um acompanhamento permanente nas explorações que todos os agricultores que nos estão ouvindo nas ilhas mais pequenas sabem perfeitamente que este acompanhamento não é feito às explorações agrícolas in loco. Ou seja, os técnicos que fazem um acompanhamento de subsídios, um acompanhamento de secretária, não fazem um acompanhamento in loco na agricultura, no dia-a-dia com o produtor agrícola. Linguagem de agricultor para que isto fique bem presente aqui. Não há estudo nenhum para se saber se a mesma vaca que produz um litro de leite em São Miguel é a mais indicada que produz um litro de leite nas Flores. Ou seja, não há estudo nenhum que prove que isto é assim. Ou seja, a nossa vontade é que haja um acompanhamento técnico in loco nas explorações agrícolas dos Açores, que não existe.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Mónica Rocha tem a palavra.
Muito obrigada, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. Eu considero aqui a forma efusiva como o Sr. Deputado tem falado sobre isso e sobre os técnicos e o trabalho deles, apesar de que não me parece correta adotar uma postura de perfeito julgamento. Todavia, e quando fala na experiência e nos estudos, eu reforço que a experiência está nos produtores, em anos e anos e anos de trabalho, em que eles sabem o que é que efetivamente é melhor para eles e como é que conseguem atingir o melhor rendimento. Portanto, alocar toda a responsabilidade aos técnicos, para mim, é desvalorizar toda a importância dos produtores, aquilo que eles fazem diariamente na sua terra, em consonância com as associações que acompanham e que também, da mesma forma, dão os seus parceiros e conseguem também fazer este acompanhamento. Portanto, há aqui uma interligação de esforços que parece-me que não é correta desvalorizar. Contudo, peço-lhe que pondere.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Crevelo tem a palavra.
Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, de maneira nenhuma a responsabilidade está exclusivamente nos técnicos. O que disse e o que quero reiterar novamente aqui é que é necessário que os técnicos façam um acompanhamento maior às explorações agrícolas in loco. Quero que fique aqui registado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Catarina Cabeceiras tem a palavra.
E senhores deputados, senhores membros do Governo, em relação a esta matéria e ao que estamos agora aqui a falar em relação à extensão rural, efetivamente, e aqui não consigo estar de acordo com a deputada Mónica Rocha, no sentido em que quando falamos num trabalho maior ou num trabalho diferente em relação à extensão rural, não estamos a desvalorizar o trabalho desenvolvido pelos produtores. Antes, pelo contrário, estamos sim a valorizar, a dar um apoio para que eles consigam ainda obter um maior rendimento da sua exploração. E a verdade é que, hoje em dia, muitas vezes, pelo trabalho administrativo que existe, esse trabalho de extensão rural fica aquém do que seria necessário e útil para os nossos produtores.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Deputado António Tosto Barreira tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhora e Senhores Membros do Governo, Senhora Deputada Catarina, há bocado na sua intervenção falou nos novos mercados, na avaliação do POSEI, no estímulo à produção, no rateio, os novos mercados
aquilo que se tem feito nestes últimos tempos. E os novos mercados não são fáceis de se conseguir. A nossa grande exportação, como todos sabemos, é para o mercado nacional, onde, infelizmente, os nossos produtos, em grande parte, são vendidos em promoções, desvalorizando completamente aquilo que são produtos de valor acrescentado que nós temos. Claro que não é fácil entrar em outros mercados, e numa visita que nós fizemos ainda recentemente a industriais, com produtos de alta qualidade, com a disponibilidade para criar novos produtos, mas entrar em mercados fora do continente realmente não é tarefa fácil. No entanto, o Governo está empenhado, os industriais estão bem, atendendo às medidas previstas da Comunidade Europeia, onde há a possibilidade de haver candidaturas para que se possa entrar nesses novos mercados, ter um marketing constante, forte, que valorize os nossos produtos. Ou seja, hoje é importante produzir bem e com qualidade, e isso já é feito, graças aos nossos produtores, o trabalho que têm feito, mas mais importante de tudo isso é vendermos melhor, vendermos bem o nosso produto. E isso é uma tarefa que não é fácil, deve merecer o empenho de todos, do Governo Regional, dos partidos aqui representados nesta Casa, bem como de todos os produtores, como eu já referi, que têm feito um excelente trabalho, que sempre que são chamados, cumprem com o seu dever, que é produzir produtos de excelência para todos nós. Relativamente àquilo que falou dos rateios, eu acho que as notícias recentes que foram ainda ontem, acho que foram boas as notícias que foram transmitidas, portanto o Governo está empenhado, juntamente com a Federação Agrícola dos Açores, para ultrapassar essa questão, de modo a que os produtores sejam beneficiados por uma iniciativa que possa vir a ser tomada. No entanto, era importante referir que houve aqui um grande aumento, e há bocadinho estava aqui a fazer umas contas simples, houve um grande aumento no número de animais. Juntamente
com os abatidos. Deputado António Parreira, peço desculpa de interrompê-lo, mas penso que já lhe concedi latitude suficiente sobre a matéria em causa. E queria alertá-lo para o facto que o que estamos hoje aqui a discutir não é efetivamente a questão do rateio, mas sim a questão da constituição das comissões de acompanhamento técnico. Eu já concedi ao Sr. Deputado António Parreira a mesma latitude que concedi à Sra. Deputada Catarina Cabeceiras, que inclusivamente insistiu na questão, e o seu secretário regional, e muito bem, chamou a atenção de que não era hoje que se ia fazer o debate sobre a agricultura. Portanto, Sr. Deputado, agradeço-lhe que se centre no debate que está hoje aqui em questão.
Eu termino já, esse debate certamente será feito amanhã, mas estava-me a referir aqui precisamente àquilo que tinha sido colocado pela Sra. Deputada Catarina Cabeceiras e estava a fazer essa referência. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais alguma inscrição. Julgo não haver. Vamos então passar à votação deste projeto de resolução. As senhoras e os senhores deputados concordam? Façam o favor de se manter como estão. As senhoras e os senhores deputados que votam contra, façam favor de sentar. As senhoras e os senhores deputados que se abstêm, façam favor de sentar.
O projeto de resolução apresentado foi aprovado, com 29 votos a favor do PS, 4 do CDS-PP, 2 do BE, 1 do PCP, 1 do PPM e 16 abstenções do PSD.